As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
O Agrupamento de Escolas Vila Nova da Barquinha inaugurou na manhã desta quarta-feira a Sala de Ambientes Educativos Inovadores. Trata-se de uma sala de aula equipada com um conjunto de modernos equipamentos de suporte ao ensino que também se pretende inovador. A abertura da sala foi precedida por uma sessão realizada no auditório da Escola Dona Maria II, onde marcaram presença o diretor do agrupamento, Paulo Tavares, o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Miguel Pombeiro, e o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire. O diretor do agrupamento, Paulo Tavares, abriu a sessão e começaria por referir que este espaço é uma necessidade face às exigências do atual século.
O século é digital, o século é de tecnologia e, portanto, isto que estamos hoje a inaugurar, esta sala de ambientes educativos e inovadores, portanto, é uma necessidade fundamental. Portanto, teremos que, no futuro, todas as nossas salas possam ser como esta. Portanto, isso será um primeiro indicativo, mas, acima de tudo, é um abraçar, é um marco para nós, fundamental hoje, porque vamos ter a nossa sala de ambientes educativos inovadores. Eu já o afirmei, portanto, já houve formação de alguns nossos docentes e, portanto, já não é uma novidade para nós. É a vantagem de estarmos a inaugurar esta sala um ano ou dois depois das salas que foram inauguradas anteriormente noutros agrupamentos. Deu-nos a vantagem de agora termos maior conhecimento e podermos fazer as coisas bem feitas. O que se pretende no futuro é salas ainda mais diferentes do que estas, numa simbiose total, em harmonia com o planeta, em uma forma consistente, numa forma de simbiose perfeita entre alunos, ambiente, sem poluição, sem gastos supérfluos e, acima de tudo, com muita facilidade e com muita boa aprendizagem. Estes tapetes que aqui estão já são a nossa sala de ambientes educativos inovadores. Como sabem, as salas de ambientes educativos inovadores têm várias áreas de intervenção: o criar, o apresentar, o investigar, o interagir e desenvolver, também o partilhar.
Seguiu-se a intervenção de Miguel Pombeiro, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez o contexto deste investimento.
Portanto, é no âmbito do chamado do plano estratégico educativo do Médio Tejo. Portanto, os autarcas, os 13 municípios do Médio Tejo, em determinada altura, contratualizaram com as autoridades de gestão dos fundos comunitários, nomeadamente, no nosso caso, com a região centro, portanto, com Coimbra, um conjunto de investimentos que contratualizaram naquilo que designamos o Pacto Territorial para o Desenvolvimento do Médio Tejo, onde estão diversas prioridades de investimento e, portanto, não vos vou amassar com isso, desde modernização administrativa, ciência energética e muitas outras, a componente da saúde, etc, etc. Mas posso-vos dizer que a componente da educação representa bem mais de 25% do total do investimento que os autarcas definiram como relevante para o Médio Tejo. E, portanto, construiu-se este Alpedim, este Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação para o Médio Tejo, onde estão um conjunto, são 96 medidas no seu total, algumas que têm incidência sobre todo o Médio Tejo, outras que naturalmente resultaram de um trabalho conjunto entre os municípios e os agrupamentos que definiram os investimentos que fazem sentido depois no seu próprio território educativo.
A encerrar, o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, fez uma alusão ao Plano Estratégico de Investimento Intermunicipal.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal tem tido um apoio indiscutível e uma entrega e um denodo que já vem do antecedente do Miguel, porque eu acho, e citando aqui a irmã Cândida, a educação é uma missão. É uma missão para os autarcas, é uma missão para os professores e é uma missão para quem está na escola, como a Associação de Pais, que também tem tido uma entrega, e também as coletividades e os próprios docentes. Mais importante de tudo, isto tudo, é formarmos cidadãos cultos, íntegros, com princípios e valores, como disse o professor Paulo, que sejam instruídos e que sejam criativos. E uma coisa muito importante, que a irmã Cana também disse, sermos solidários, porque a vida é ser solidário. É para isso que estamos neste mundo, para procurarmos darmos as mãos, criarmos entre ajuda entre uns e outros e, no fundo, também para aquilo que o Miguel falou, e muito bem, a questão da criação de oportunidades para todos, no âmbito de uma igualdade que está prevista na Constituição, mas que ainda desde 74 até hoje não foi, de facto, implementada, que é a criação de igualdade de oportunidades para todos os cidadãos portugueses. De facto, o direito à educação e o acesso à informação é fundamental. Estes projetos também procuram, de facto, combater o abandono escolar, combater as retenções, e é com esta inovação, que aquilo que vocês vão ver, nomeadamente da Sala do Futuro, que podemos criar, de facto, alunos com mais dedicação, mais empenho e, de facto, sejam amigos de ajudar.
Convento Cristo vai estar fechado ao público nesta sexta-feira, 1 de março, dia da cidade. Na situação, que se volta a repetir o exemplo do que aconteceu no ano passado, por exemplo, é motivo de críticas por parte de diversos quadrantes da sociedade nabandina, isto porque está em causa efetivamente a data da fundação do Castelo Templário, pelo que faria todo o sentido que o monumento estivesse aberto em dia de eventual acréscimo de número de visitantes. No entanto, fonte do convento confirmou à ERT o encerramento em dia de feriado municipal, à exceção do espaço do jardim. Recordo-se que a redação já tinha questionado a Direção-Geral do Património Cultural, que tutela o convento, que justificou o fecho com o Regulamento Geral do Horário de Trabalho da Direção-Geral do Património Cultural, capítulo 3, artigo 18º, número 2, que determina que os serviços dependentes, incluindo os museus, palácios e monumentos afetos à Direção-Geral do Património Cultural, encerrem nos feriados municipais. Como dia 1 de março é feriado municipal em Tomar, o Convento de Cristo vai estar encerrado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 75 anos é suspeito de abusar sexualmente da própria neta, na altura com 18 anos, e com esquizofrenia paranoide. O homem, que era coveiro, terá violado a jovem em maio de 2018, em Torres Novas, precisamente numa habitação que a vítima partilha com a mãe e com mais 5 irmãos. O avô, visita frequente, terá aproveitado uma dessas presenças para abusar da neta. Acabou surpreendido por outro dos netos. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e deteve o homem, presente depois do primeiro interrogatório judicial, desde então que está em prisão preventiva. Está agora acusado de violação agravada e vai responder perante o Tribunal de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sobre o signo da inovação e pioneirismo, chegou ao fim do primeiro curso de turismo militar no Instituto Politécnico de Tomar. António Feliciano.
Chegou ao fim o primeiro curso de turismo militar que decorreu no Instituto Politécnico de Tomar sob o signo do pioneirismo e do sucesso, não só pelo número de participantes, mas também pela dinâmica colocada em prática por docentes e formandos que desta forma abrem portas para outras iniciativas do género. O Moinho da Ordem, no Complexo da Levada, recebeu a sessão de encerramento do curso, à altura em que João Pinto Coelho, um dos rostos do turismo militar em Tomar, se congratulou com o facto de este curso ficar para a história do Politécnico. Técnico.
Será que também contribuam do vosso lado para que este curso e esta iniciativa possa ser cada vez mais melhorada? Como dissemos inicialmente, esta ação foi uma ação experimental, em que nós todos fomos pioneiros, mas também fomos, permitam a expressão, covaias dos dois lados para ver qual era o resultado, e creio que posso adiantar e posteriormente Vou mostrar que faço o resultado, que foi bastante positivo pelo que aqui foi alcançado. Depois, não menos importante, agradecer à Associação de Turismo Militar Português pelo desafio que foi lançado ao Instituto Politécnico de Mar. O Instituto Politécnico de Mar tentou responder da forma mais prática e mais eficiente possível, com a disposição de todos os recursos possíveis, nomeadamente quer logísticos, quer humanos, quer científicos, especialmente com as pessoas que já estavam a trabalhar esta temática do turismo militar e têm trabalhado esta temática do turismo militar. Todos estes desafios para nós são uma mais-valia e este curso ficará certamente na história de todo o domínio do turismo do IPT, porque foi um desafio concreto.
Rui Hortelão, da Associação de Turismo Militar Português, agradeceu o trabalho de todos quantos compuseram o curso, deixando o desafio para que a atividade desenvolvida tenha continuidade.
Dizer que, obviamente, é com grande satisfação que vemos chegar ao fim o primeiro curso de turismo militar. Agradecer-vos a vós a participação e a forma como desenvolveram o trabalho ao longo das últimas semanas e, seguramente, pedir-vos que levem este trabalho até ao fim, não só do curso, do ponto de vista da conclusão dos trabalhos, mas, sobretudo, que nos ajudem e continuem a manter o contacto e a ligação, porque isso vai ser fundamental, os vossos contributos, quer a opinião sobre o curso, quer aquilo que é o resultado do vosso trabalho desenvolvido no âmbito do curso, vai ser uma matéria de valor muito significativo para nós, a Associação, do ponto de vista dos futuros cursos, porque obviamente esta iniciativa é algo que queremos replicar no futuro, queremos repetir, queremos alargar também do ponto de vista do território, do número de pessoas.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deverá assumir a liderança da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo esta semana, após as eleições que irão ocorrer na quinta-feira. Até lá, tal como a redação já adiantou, a autarca do Partido Socialista desempenha essas funções, mas de forma interina. Está assim em causa a sucessão de Maria do Céu Albuquerque, que tomou posse como Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional e que deixou assim a liderança da comunidade. Por aquilo que a redação apurou, Anabela Freitas reúne o consenso entre os 13 municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade que deverá ainda colocar Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Missão, e Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, como vice-presidentes. Por sua vez, Miguel Pombeiro, atual secretário executivo, irá continuar no desempenho das mesmas funções.
A primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana realiza até esta quinta-feira uma operação de fiscalização rodoviária intensiva em toda a região, com o objetivo de zelar pelo cumprimento dos normativos legais relativos às condições de segurança dos veículos em circulação, contribuindo para um ambiente rodoviário mais seguro e para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária. Estudos efetuados revelam que 1 em cada 6 automóveis que hoje em dia circulam nas estradas tem mais de 2 décadas de idade, o que torna ainda mais importante a realização das inspeções periódicas, uma vez que estas visam assegurar as boas condições de funcionamento e segurança dos veículos. Só em 2018, em todo o país, foram mais de 30 mil as infrações detectadas relacionadas com anomalias nos pneus e nos sistemas de iluminação e sinalização dos veículos. Durante a operação, a GNR, através da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, irá direcionar as ações de fiscalização para a detecção de infrações do veículo sem inspeção periódica obrigatória válida ou para fora de condições legalmente permitidas, infrações relacionadas com alteração às características do veículo, nomeadamente a utilização de sistemas, componentes ou acessórios não aprovados, ou sem a utilização daqueles com que foi aprovado, e de veículo com películas não homologadas ou fora dos parâmetros legais definidos. A GNR vai estar também atenta a infrações relativas ao estado dos pneus, nomeadamente por incumprimento dos relevos mínimos ou apresentação de lesões na tela e o incumprimento das regras relativas à iluminação e referenciação dos veículos. A GNR salienta que o controle das condições técnicas de circulação dos veículos constitui um imperativo que tem em vista a melhoria das condições de circulação dos veículos através da verificação periódica das suas características e das suas condições de segurança, com particular importância para a salvaguarda da segurança rodoviária.
Rádio Web, a primeira a informar.
Para além dos 3 técnicos superiores das áreas de Sociologia, Psicologia e Serviço Social disponibilizados pelo município de Sertã, o projeto Bússola passou a contar com uma técnica terapeuta da fala, cuja ação irá incidir na educação do pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, em grande medida no desenvolvimento de atividades e ações de prevenção, as quais se poderão estender depois à comunidade educativa. A abordagem será centrada no aluno e nos contextos em que está inserido, de forma a potenciar a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento funcional e integral no âmbito das perturbações da comunicação humana. A prevenção será trabalhada no sentido de minimizar, por exemplo, a incidência de situações condicionantes da aprendizagem, interação social e ou problemas de autoestima. O trabalho a desenvolver por esta nova valência vem no sentido de complementar os vários programas e projetos que o município de Sertã desenvolve na área da educação, como sendo o regime de fruta escolar e produtos hortícolas, refeições escolares, férias a brincar e tempo de acolher.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual tem assumido a divulgação do seu património cultural e artístico como um importante pilar estratégico no desenvolvimento turístico, concelho e crescimento socioeconómico. Foi neste contexto que surgiu o concurso de pintura A Descoberta do Mestre, cuja 3ª edição decorre este ano, sobrenomeada ao tema Novos Caminhos. A manifestação de intenção de participação no concurso deverá ser feita através do envio da ficha de candidatura até 31 de maio deste ano. O júri é composto por Laura Afonso, personalidade com estreita ligação ao panorama artístico nacional, Carlos Vicente, coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, e Rita Vieira, doutorada em Belas Artes e Desenho. Promovido pela Câmara Municipal, o concurso de pintura à descoberta do mestre pretende promover e divulgar a pintura enquanto recurso de expressão artística, estabelecendo uma estreita relação com a herança histórica e cultural legada pelos pintores manuelinos Manuel Vicente e Vicente Gil, tradicionalmente conhecidos como Mestres do Sardual, cujas tábuas se encontram na Igreja Matriz de Sardual e que se assumem como motivo de elevado interesse por marcarem a transição do estilo gótico para o renascentista em Portugal. O formulário de ficha de candidatura e o regulamento estão disponíveis em anexo, podendo também ser solicitados no Serviço de Cultura e Turismo da Câmara Municipal de Sardual. E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No final desta semana, no dia 1 de março, ocorre o Dia da Cidade de Tomar. Esta efeméride é sempre um motivo para se pensar a cidade, o concelho, para, recordando o passado, tendo em conta o presente, se perspectivar o seu futuro, alinhavando ideias e esperança. Proponho-me hoje fazer esta operação, tomando como referência três eventos que estão a decorrer ou ocorreram nos últimos dias em Tomar. No passado sábado decorreu a Festa da Música na sede da Cante Firme de Tomar, inserida nas comemorações do 39º aniversário desta associação, e teve lugar uma sessão solene no auditório Fernando Lopes Graça. Tal permitiu testemunhar a garra com que se trabalha nestas associações, contribuindo-se no presente caso para o desenvolvimento cultural da região. A Cante Firme de Tomar provém de um coro que nasceu em 1980, desenvolve atualmente um grande leque de atividades, contando com alunos de dois polos, de Tomar e de Mação. Trata-se de um excelente exemplo da capacidade e dinamismo das gentes de Tomar. Desde 24 de fevereiro até 1 de março, a Seção Portuguesa das Profissões está em Tomar, no Centro de Emprego e Formação Profissional, a cumprir o primeiro de dois estágios de preparação para o Campeonato Mundial das Profissões, a World Skills Kazan 2019, que se realiza na Rússia no próximo mês de agosto. Trata-se de uma ação que envolve jovens entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a frequentar um percurso de qualificação. O Centro de Formação do IFP em Tomar tem condições de excelência para a formação e certificação de aptidão profissional em várias áreas e que está subaproveitado. As escolas, as famílias, deviam visitar este centro para se aperceberem do potencial de qualificação que ali existe. Muitos jovens têm aptidão para um trabalho mais operacional e menos para andarem a estudar matérias teóricas, obrigando-se à perspectiva de serem doutores ou engenheiros. O país, a região, precisa de técnicos e as remunerações para estes técnicos qualificados são bastante boas. Ontem e hoje estão a decorrer no Instituto Politécnico as Jornadas de Contabilidade e Fiscalidade. Trata-se também de uma ação de excelência realizada em Tomar, certificada pela Ordem dos Contabilistas Certificados, com a participação de um grande número de profissionais destas áreas e intervenção de conceituados oradores. O IPT é um espaço e uma oportunidade que pode ser melhor aproveitada pelos cidadãos tomarenses e da região do Médio Tejo. Estes três eventos, estas três instituições, entre outros e outras, como exemplos, dão corpo e justificam a esperança em Tomar, e que no próximo dia 1 de março se diga Viva Tomar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.